Mas a gente observa mudanças no perfil dos acordos que hoje que estão sendo assinados nesse período mais recente. Tem dois aspectos que são interessantes, que diferenciam, dois critérios que podem servir para diferenciar os acordos, né? Um é em termos de abrangência, né? Ou seja, quais são os setores, disciplinas que são cobertos pelo acordo. E o outro é a profundidade daquele acordo, que, na realidade, tem a ver com o grau de compromisso das nações participantes, né? Então, em termos de abrangência, os acordos podem cobrir múltiplos temas, né? Aqui o primeiro tema é uma questão de liberalização do comércio de bens. Quase todos os acordos dizem respeito a isso. E, em seguida, o comércio de serviços, um número crescente, mas ainda bem inferior ao de acordos referentes ao comércio de bens têm sido assinados, e as outras disciplinas, como investimento, propriedade intelectual e todos esses outros temas que eu listei aqui, que vão desde compras governamentais até normas trabalhistas ou temas políticos e cooperação, eles são bem menos frequentes. Sendo que algum deles, como investimento e propriedade intelectual, por exemplo, é característica muito de acordos que são feitos entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, tá? Onde os países desenvolvidos normalmente usam os acordos para se proteger de uma crença que a legislação nos países de desenvolvimento, no que se refere a esses temas, a proteção ao investimento e à propriedade intelectual, são mais fracos. Em termos de profundidade, isso daqui seria... A gente tem desde acordos que têm uma cobertura parcial até... existe uma hierarquia, aqueles que já fizeram economia internacional ou beiraram isso algum dia aprenderam, que existem diversos tipos de acordo, e o grau de comprometimento dos países em cada um deles é diferente, e ele vai crescendo seguindo uma hierarquia. A gente pode passar desde um acordo preferencial de uma cobertura parcial até uma união política, onde a gente já seria o que alguns europeus ambicionaram para o pós-euro, né? Bom, é claro que esses acordos diferentes têm diferentes consequências econômicas, tá? Mas, voltando um pouco à evolução do que tem se observado em torno do mundo, tá? E aqui eu estou olhando mais os últimos 20 anos, estou sendo um pouco mais sucinta do que os outros membros da mesa. Esse aumento dos setores, os aumentos dos acordos nesses últimos tempos, eles têm se dado muito mais no sentido de aumentar a abrangência, tá? Em termos de cobertura de setores, inclusão de serviços, proteção ao investimento e os outros temas que eu falei. Porém, mas não necessariamente no sentido de aprofundar, ou seja, de fazer com que as economias tenham compromissos, assumam compromissos de coordenação de políticas e outros comprometimentos mais fortes. Eu acho que esse número aqui exemplifica bem. 83% dos acordos hoje notificados à OMC em vigor são de áreas de livre comércio, onde os países liberalizam o comércio entre eles, porém podem manter suas políticas comerciais autônomas. É o caso, por exemplo, do NAFTA. Bom, se a gente for, então, olhar o mapa mundi e analisar essas grandes áreas que são objetivo da discussão de hoje. A gente vê, então, a União Europeia, que tem um tipo de integração profunda. O NAFTA, como eu acabei de falar, ele se caracteriza por um acordo de livre comércio, onde os países eles só se comprometem a liberalizar o comércio entre si, há regras que dizem respeito às relações entre si, mas guardam alguma autonomia. Porém, ele tem um aspecto que é bastante diferente de vários outros, que, aliás, é uma característica dos acordos normalmente assinados pelos Estados Unidos, é que ele tem uma abrangência em termos de temas muito grandes. Os acordos assinados pelos norte-americanos normalmente incluem temas trabalhistas, temas ambientais e tantos outros que não estão com frequência presente nos outros acordos. Nós temos o ASEAN, e aqui o professor Renato mencionou, o ASEAN, de fato, é uma iniciativa de cooperação econômica criada em 76. De fato, em sua origem, não tinha uma cláusula comercial, um acordo de livre comércio. Reunia países de menor desenvolvimento, países não é de menor desenvolvimento, mas países pequenos do Sudeste Asiático, e era um espaço de cooperação e discussão. Em 92, aí sim foi assinado um acordo de livre comércio, tá? Um acordo assinado em 92 que entraria em vigor em 2007, porque tinha 15 anos para implementação. Porém, ao entrar em vigor, é a mesma hora, é ao mesmo momento em que esse mesmo ASEAN vai assinar outros acordos igualmente de livre comércio com quem? Com os quatro grandes parceiros da região: Japão, China, Coreia e Índia. Na realidade, a experiência asiática é muito interessante. A experiência asiática em termos de integração é muito interessante porque a assinatura do acordo e a implementação realmente do acordo, ela é concomitante ao aumento da integração de fato entre esses países. Na realidade, esses países, eles viveram, eles foram o palco das mudanças produtivas, que eu vou tentar falar em seguida, e que fizeram com que as estruturas produtivas desses países estivessem profundamente interligadas, tá? Nesse processo de reorganização da produção e de construção de uma fábrica do mundo, né, da Ásia, o ministro Marcílio falou que a China era a fábrica do mundo. Alguns autores falam que a Ásia, e aí a gente vai ver, um espaço integrado de produção. Então, assim, o acordo ele é concomitante à integração de fato. Bom, e o Mercosul é uma união aduaneira, imperfeita e sempre com a ambição de se tornar um mercado comum. Bom, eu falei sobre a integração produtiva na Ásia, era sobre isso que eu queria falar, porque, na realidade, eu acho que hoje, uma das questões relevantes para se discutir integração econômica é a questão da integração das estruturas produtivas dos países. Na realidade, a Ásia, que foi o que eu queria mostrar aqui para vocês com alguns dados, não sei se haverá tempo, mas que tem mostrado um crescimento econômico forte, conseguiu, de certa maneira, configurar uma indústria que competitiva e que apresenta um perfil cada vez mais nobre, no sentido de produzir cada vez produtos mais intensivos em tecnologia, a partir de mudanças, mudanças que ocorreram no processo produtivo. Então, o que a gente viu também, voltando aos anos 80, é que houveram algumas mudanças tecnológicas que possibilitaram a partilha do processo produtivo ao longo em diversos sítios, ou seja, se antes eu tinha uma linha de produção que estava contemplada, que estava localizada em um país, controlado por uma só empresa, hoje mudanças tecnológicas possibilitaram que as atividades fossem separadas e distribuídas em diferentes sítios. Diferentes sítios que podem ou não estar em diferentes países. Ora, se estão em diferentes países, significa, por um lado, que as mercadorias, para serem montadas, elas vão juntando componentes que vão ser obrigados a atravessar diversas fronteiras. Logo, eu vou ter fluxos de comércio cada vez maiores. Ora, então, isso, por um lado, explica por que o comércio cresceu tanto nos últimos anos relativamente à produção. Por outro lado, nos sugere também que alguns aspectos institucionais, e aqui eu estou falando de liberalização comercial, seja ela multilateral, seja ela regional, ela vai ser importante também para essa reorganização da produção. Tá? Esses fatores tecnológicos possibilitaram essa reorganização da produção e foram tanto a desregulamentação da economia quanto a liberalização comercial permitiram essa reorganização, essa formação de redes produtivas globais e essa reorganização do comércio e da produção em níveis globais. Eu queria, então, agora ilustrar um pouco isso com os dados, mostrando o seguinte. Mostrando a participação desses grandes blocos no comércio e na produção mundial. Em seguida, mostrar qual é o peso dos acordos regionais para cada um desses blocos que a gente está olhando, para esses espaços integrados. E, finalmente, mostrar a composição setorial do comércio e do comércio intra-regional. Na realidade, esse ponto é para mostrar que aqueles países que, como teremos visto aqui, ganharam peso na economia mundial, eles se beneficiam, sim, de uma integração regional, mas ela é sobretudo produtiva. Ela diz respeito, sobretudo, à inter-relação das estruturas produtivas. Tá? Então, são alguns gráficos, alguns dados que mostram, na realidade, que a Ásia, aqui eu somei, eu fiz um espaço asiático juntando os países do Ásia, o Japão, a China e a Coreia, para mostrar tanto o aumento da participação da Ásia na geografia, no comércio mundial, mas também aqui, e aqui eu peço que vocês olhem essa curva azul, tá? Na produção mundial, no PIB mundial. Né? Aqui a gente vê, então, a evolução do PIB asiático. Aqui, nessas duas linhas, que tem uma trajetória relativamente parecida, temos o NAFTA e a União Europeia. O Japão, individualmente, apresenta uma curva bastante deitada por conta da estagnação de sua economia e, finalmente, não poderia deixar de colocar o Brasil. Fica claro aqui que o crescimento da participação asiática tem muito a ver com a evolução da economia chinesa, que está aqui representada por essa curva laranja. Olhando, tentando ver em que medida os acordos são importantes nessas regiões, aqui a gente vê a evolução de 1970 até 2009, da parte do comércio dos países que era realizada entre os países da região. E aí são diferentes níveis, o Mercosul estando bem mais baixo, a Ásia tendo um nível relativamente avançado. Último ponto, os gráficos mostram a composição das exportações, sendo essas partes, a parte azul, os produtos de maior conteúdo tecnológico. E aqui, se confrontarmos as quatro regiões, em termos percentual, o Mercosul é aquele que apresenta uma menor parcela, com uma parcela crescente de produtos não manufaturados. Se formos calcular em termos percentuais, a zona asiática que apresenta uma parcela maior e crescente de produtos de maior conteúdo tecnológico nas suas exportações. E se formos olhar esse quadro, que eu não vou detalhar, ele está nos informando apenas que, se ao olhar esses quatro blocos, aquele onde a integração produtiva é maior é na Ásia, o que não surpreende, dado o que já foi falado antes. Bom, isso pode representar para o Brasil? Essa reorganização da produção, da produção mundial, ela apresenta oportunidades e riscos, representa oportunidades para o país, porque ele pode, talvez, participar, ser um ator dessas cadeias produtivas globais, porém, há de se prestar atenção em qual etapa do processo produtivo ele vai participar, né? Hoje, o processo produtivo é fragmentado, espalhado ao longo do mundo, ele tem etapas que agregam mais valor, etapas que agregam menos valor, onde normalmente se utiliza a mão de obra barata, onde os produtos são padronizados e que os efeitos de crescimento sobre o restante da economia são menores. Então, assim, uma busca de uma maior integração, ela deve se fazer nessas cadeias globais de valor, ela deve se fazer com base em um incentivo à produção de produtos ou de componentes que sejam mais intensivos em tecnologia. E, para isso, o que é necessário? Que o aparato institucional, que as políticas adotadas, tanto tecnológicas quanto industriais e de capacitação, eles possibilitem que o país tenha essa inserção. Tá? E aí eu queria chamar a atenção para voltar à integração, já que foi o início, ainda que a forma possa ser diferente do que o que foi previsto até aqui, no caso do Mercosul, por exemplo, mas o Renato Flores não falou da ALAD, por exemplo, que a meu ver, é uma experiência de integração entre os países latino-americanos bastante flexível e interessante, crescentemente aproveitada, inclusive por países como o Brasil, o México, a integração numa estratégia dessa de buscar uma maior e melhor integração da produção brasileira a essas cadeias globais de valor, a integração com os vizinhos é fundamental. Tá? Eles têm sido papel, eles têm desempenhado um papel importante como demandante, por exemplo, dos produtos manufaturados brasileiros. E tem possibilitado, inclusive, que a nossa indústria dê um passo além do espaço latino-americano em direção a outros países. Bom, desculpe pelo atraso. Muito obrigada.